Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Hoje é terça-feira, 26 de julho de 2016. Na primeira meia hora desta emissão vespertina a partir de Washington, destinada essencialmente à Angola, convosco está Ana Guedes. Hoje aqui em Washington, pode-se dizer, está um pouquinho mais fresco, apenas 33 graus centígrados. A produção é do Mariano Bartolomeu. E começamos pelos títulos da atualidade. Padre morto por dois atacantes na zona francesa da Normandia. Hillary Clinton será anunciada hoje formalmente na convenção do Partido Democrata, a primeira mulher a concorrer à Casa Branca. A 13 pessoas morrem em atentado bombista em Mogadíscio, na Somália, assumido pelo grupo Al-Shabaab. Estes são alguns dos temas que vamos desenvolver. Na primeira meia hora estamos, todavia, dedicados à Angola. Vamos aqui aos títulos. Primeiro secretário provincial da FNLA em Malanje, Augusto Kimujinga Pinto, acusado pelo seu adjunto de subtrair mais 650 mil kwanzas do partido, e está em Luanda.
Esta suspensão deveu-se a uma orientação superior naquilo que o nosso secretário praticou. Não foi a província a decidir, mas sim a nacional.
Osvaldo Caolo, o único militar do grupo dos 17 ativistas recentemente soltos pelo Tribunal Supremo, passa à reserva e promete continuar a luta.
E agora fora das Forças Armadas, num tempo como não combater a ditadura.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens de Angola já a seguir. Mas para já... Mas como eu estava a dizer, para já vamos aqui às notícias internacionais com o Amâncio Miguel. Amâncio.
Um padre com mais de 80 anos foi morto com uma faca e o outro refém foi seriamente ferido nesta terça-feira num ataque numa igreja no norte da França, realizado por dois homens ligados ao grupo Estado Islâmico. Os dois foram mortos a tiros pela polícia francesa. Cinco pessoas foram feitas reféns. Em visita ao local do ataque, em Saint-Étienne-du-Rouvray, na Normandia, o presidente da França, François Hollande, disse que a França precisa enfrentar o grupo Estado Islâmico de todas as formas. O Estado Islâmico declarou guerra contra nós, precisamos lutar esta guerra de todas as maneiras, enquanto respeitamos o Estado de Direito, que nos torna uma democracia, disse Hollande a jornalistas.
O primeiro dia da convenção do Partido Democrata, que decorre até quinta-feira em Filadélfia, no estado da Pensilvânia, começou com manifestações dos apoiantes do senador Bernie Sanders. A primeira-dama norte-americana, Michelle Obama, disse na noite de segunda-feira que Hillary Clinton é a única candidata à Casa Branca qualificada para ser presidente dos Estados Unidos. No início dos trabalhos, os líderes do Partido Democrata pediram desculpa ao senador Bernie Sanders, adversário de Hillary Clinton nas primárias democratas, por e-mails indesculpáveis destinados a minar a sua corrida à Casa Branca. Num comício antes do início da convenção, Sanders manifestou o apoio a Clinton e pediu aos seus apoiantes para votarem nela a 8 de novembro.
Dois suicidas bombistas mataram hoje 13 pessoas num ataque à principal entrada do aeroporto de Mogadíscio, a capital da Somália. Sete dos mortos são guardas de um edifício das Nações Unidas. A entrada atingida é regularmente usada por pessoal da União Africana e Nações Unidas, cujos edifícios estão colados ao aeroporto. O grupo Al-Shabaab, que combate o governo somali, apoiado pelo Ocidente, reivindicou a autoria do ataque.
Em convulsão, o governo de transição de Unidade Nacional do Sudão do Sul deu posse esta terça-feira ao antigo negociador de paz, o general Taban Deng Gai. O presidente Salva Kiir anunciara a semana passada ter demitido Riek Machar e, em substituição, designou Deng Gai. Machar fugiu após confrontos entre as duas partes no início do mês, que causaram centenas de mortes. Deng foi designado primeiro vice-presidente.
E por último, neste bloco de notícias, o secretário de Estado americano John Kerry manifestou-se muito encorajado pelas declarações produzidas sobre o primado da lei e o acordo pacífico das disputas marítimas no Mar do Sul da China. A China tem rejeitado a decisão do tribunal, indicando que não tem autoridade para decidir sobre o caso colocado pelas Filipinas.
Música.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
De novo, bem-vindos, amigos ouvintes, e nesta emissão de terça-feira, 26 de julho de 2016, nesta janela dedicada a Angola, vamos começar com FNLA, os problemas de novo com FNLA. O primeiro-secretário provincial da FNLA em Malanje, Augusto Kimunje Pinto, foi acusado pelo seu adjunto de subtrair mais de 650 mil kwanzas do partido e ter deixado a província. A decisão foi tomada pelo bureau político do partido, mas o acusado disse estar em Luanda em tratamento e desmentiu que tenha abandonado o partido, mesmo que houvesse problemas. Isaías Soares.
Em declarações à imprensa local, o titulado secretário interino, Francisco Mateus Soares, confirmou a suspensão pela direção central do responsável provincial pelo desfalque de valores monetários de fundos do partido.
Esta suspensão deveu-se a uma orientação superior naquilo que o nosso secretário praticou. Não foi a província a decidir, mas sim a nacional. Decisões foram a negligência do primeiro secretário contra a Secretaria Nacional. Não só sobre os montantes, mas muita coisa que o nosso irmão praticou contra a direção nacional. Nós não podemos adiantar com mais outros aspectos. Ele tinha sido convidado para uma reunião do grupo político que se realizou no âmbito dia 7 e 8. Desde aquela data, mesmo a nacional, está à procura do senhor secretário.
O membro do bureau político e primeiro secretário provincial da FNLA no Kwanza Norte, Fernando Caculo, reconheceu haver desfalque de dinheiro em algumas direções provinciais, mas sem ser movida qualquer ação disciplinar contra alguns dirigentes identificados.
Político, limitou-se em ouvir e então, a seu tempo, os problemas terão decisão interna. Já existem as comissões que acompanham as províncias. Certamente, dentro em breve, desloca-se para ali uma comissão para saber essa realidade.
Kimujinga Pedro disse esta terça-feira à Voz da América, a partir de Luanda, onde está submetido a tratamentos médicos, que nunca teve a intenção de abandonar o partido, fundado por Olde Roberto, mesmo que usasse mal o dinheiro da organização. Disse que ao nível de Malanje existe um complô pretendendo desestabilizar a atividade da Frente Nacional de Libertação de Angola, preocupada atualmente com as ações para as eleições gerais de 2017. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Obrigada, Isaías. Osvaldo Caolo, o único militar do grupo dos 17 ativistas soltos recentemente, foi informado que vai passar à reforma. O também ativista afirma terminar a carreira militar de cabeça erguida e promete continuar o seu ativismo, como diz, contra a ditadura angolana. As informações com o Coco Makuta.
O tenente, que vai ser julgado também no Tribunal Militar por acusação de ter copiado para o seu computador um documento militar secreto e classificado gravado numa pendrive da Direção Principal de Contra-Inteligência Militar, foi informado hoje que o processo da sua reserva será concluído na próxima segunda-feira, 1 de agosto. Osvaldo Caolo, da Região Aérea Norte da Força Aérea Nacional, disse à Voz da América ter mantido, na manhã de hoje, um encontro com o chefe do pessoal e quadro da Força Aérea Nacional, que o informou sobre a sua colocação à reserva.
Na segunda-feira, dia 1 de agosto, se realizar o espólio. Eu devo arrumar todo o material militar e fazer entrega na segunda-feira, que vai haver um ato lá na unidade para tal. Normalmente, quando acontecem os processos de licenciamento nas Forças Armadas, eles são coletivos, é um processo, é um todo processo. E o que se vê agora é que é de forma individual, sou eu que vou sair a nível das Forças Armadas. Quer dizer, o chefe de Estado-Maior-General elabora uma circular para o licenciamento de uma só pessoa.
Kaolo afirma ainda que esta medida é uma oportunidade para lutar contra o que chama de ditadura angolana.
E agora, fora das Forças Armadas, não temos como não combater a ditadura. Então, a ditadura, o combate à ditadura é permanente e sistemático. Seja eu a trabalhar em que ramo, a cavar batata, a fazer não sei o quê, tenho consciência de que a liberdade já que se diz não é liberdade já para os 15 ou os 17 ativistas, é liberdade para todo o povo angolano.
O também ativista libertado com o termo de identidade de residência, junto com mais 16 companheiros, não recebe os seus ordenados desde setembro do ano passado, mas diz deixar o exército com um sentimento de dever cumprido.
Saio de cabeça erguida, entre aspas, porque saio de uma forma arbitrária e abusiva.
Lembro que Zinóbio Zumba, acusado de ter lhe dado o documento secreto, continua preso desde o final do ano passado no presídio militar de Luanda, Tombo, e coarguído do processo. A reportagem a partir de Luanda, Coque Mukuta.
Os governos de Angola e da República Democrática do Congo, juntamente com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, analisam em Luanda a situação legal dos ex-refugiados angolanos no país vizinho, tentando prolongar a moratória de 2 anos. Os dois governos criaram uma comissão técnica para tratar do repatriamento ou legalização dos angolanos que estavam na situação de refugiados no país vizinho, para onde fugiram de 3 décadas de guerra civil. A mesma comissão negociou moratória de 2 anos para a permanência destes nacionais angolanos no Congo Democrático, cujo prazo terminou em junho de 2015. A reunião tripartida deverá decorrer até sexta-feira e envolverá a presença em Luanda do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior e da Segurança da República Democrática do Congo, Evaristo Buchap, que encabeça a delegação congolesa nestas negociações. E continuando com notícias de Angola, na província da Huila, os casos de violência doméstica têm aumentado e só no primeiro semestre do ano em curso, mais de 250 casos de violência foram notificados às autoridades. Aos casos de violência doméstica juntam-se as fugas, a paternidade e a falta de prestação de alimentos que afetam a mais de 2.300 crianças, Teodoro Albano.
Albert Elifila, do Gabinete Jurídico da Direção Provincial da Família e Promoção da Mulher, sugere que os casos aludidos são apenas os oficiais.
Eu só estou aqui a falar dos dados que a gente tem conhecimento, que a gente deu seguimento.
Militares, polícias e professores são apontados como os principais responsáveis pelos casos de fuga à paternidade e de prestação de alimentos, de acordo com dados revelados recentemente pelo Ministério Público na região. A disseminação de palestras junto das unidades militares e policiais para desencorajar estas práticas parece ser a solução encontrada pela justiça na Huila.
Temos observado um grande número de polícias, um grande número de militares que se furtam à paternidade, que se furtam à prestação de alimentos, e por isso mesmo teremos que fazer um grande trabalho perante esses efetivos, tanto da Polícia Nacional quanto das Forças Armadas Angolanas aqui nesta província.
O juiz-presidente do Tribunal Provincial da Huila, Arthur Gunza, que promete nos próximos meses dedicar tempo para mitigar os casos de fuga à paternidade e prestação de alimentos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655. E não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Podem também seguir-nos no Facebook, Instagram e Twitter. A referência é voaportugues. E por que não conversar connosco através do WhatsApp? O número é +1 908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigos ouvintes, esta sexta-feira o nosso convidado vai estar aqui em estúdio conosco. Trata-se de Isaías Chamacuva, o presidente da UNITA, o maior partido da oposição em Angola. Voz da América, esta emissão em português é terça-feira, 26 de julho de 2016. É um município que andou na boca de meio mundo, pelos piores motivos, após o ataque a deputados da UNITA, mas a realidade sugere que haverá mais cobal para lá das querelas políticas. O Programa de Desenvolvimento do Governo de Benguela mostra potencialidades que podem desafogar o Lobito, a velha capital económica da província. João Marcos fala de um município para estar entre o espectro da instabilidade e o sonho do progresso.
Um polo de desenvolvimento industrial capaz de albergar um terminal de contentores será instalado no Cobal, a 150 km da cidade de Benguela. De acordo com o programa do Executivo, é desta forma que se pretende aliviar o cada vez mais pressionado município do Lobito. O governador de Benguela, Isaac dos Anjos, revela que o polo, para o qual estão reservados 315 lotes de terrenos para as indústrias ligeira e pesada, terá como complemento zonas habitacionais e ambientais.
Um terminal de contentores para poder apoiar a indústria do Zaire, da Zâmbia, para o interior. Sendo que a linha férrea passa aqui por perto, também é possível, no Cobal, nós pensarmos no desenvolvimento de um parque industrial que vai nos permitir a construção de tratores, eventualmente de caminhões de 6 a 12 toneladas. Isso tudo é possível, fazendo também integrar na mesma zona parques académicos e habitacionais.
Com estas ações, o Cobal, bafejado pela linha do caminho de ferro e com uma densidade populacional de 287 mil habitantes, pode atrair a Zâmbia e a República Democrática do Congo. Atento a estas movimentações, o deputado Alberto Ngalanela, também agrónomo, avisa que é preciso estabilidade.
Mesmo os projetos de diversificação da economia, de alavancar a agricultura, a economia da província, com estabilidade política nas comunidades, portanto, muita coisa pode ser afetada. Muita coisa pode ser afetada. Então, temos de trabalhar todos nesse sentido para que haja harmonia a nível das comunidades, para que não haja mais. Para isso é preciso responsabilizar. É preciso responsabilizar.
O alerta do secretário da UNITA, ainda antes de o governador Isaac dos Anjos ter apresentado trunfos para um Cobal em marcha. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Empresários polacos visitam Namíbia e querem investir no domínio das pescas e agricultura. Os recursos marinhos e agrários que a província do Namíbia possui despertaram o interesse dos empresários daquele país europeu, que manifestaram muito recentemente a necessidade de investir nesta província no combate à fome e à pobreza. O Armando Chicoca em Moçambique.
De acordo com a vice-presidente da Câmara Empresaria Polônia-África, Margarete Pozek, durante a sua recente visita à província do Namíbia, garantiu a vinda dos homens de negócios na província ainda no próximo mês de agosto para o fortalecimento do projeto.
Poland is a good and big producer of some plants in agriculture. That why, of course, the
setor agrícola, o agrobusiness, basicamente, é um setor que a Polônia tem um grande know-how e tem tecnologia. Quando falamos de o setor das pescas, a Polônia consegue basicamente transformar o mar da Polônia não é tão rico como o mar aqui de Angola, mas há possibilidades evidentemente para nós cooperarmos.
I hope that of course, but it is our second visit. We are prepared the official visit and maybe after the official visit.
Voltaremos outra vez em agosto com outras empresas e com certeza nós iremos conhecer mais o mercado e iremos iniciar a cooperação.
O embaixador da Angola na República da Polônia, Domingos Cololo, defendeu na oportunidade a velha máxima de Agostinho Neto.
Devemos voltar àquela máxima do presidente Neto de que a agricultura é a base
a indústria foi um fator decisivo. Mas e não só a agricultura em si, modernizar o trabalho, aumentar a produção, mas também a transformação do produto do campo. Não vamos continuar a assistir que o tomate apodreça. O tomate não serve só para saladas e para os temperos. O tomate pode se transformar em sumo.
As autoridades locais, segundo o vice-governador Alcides Gomes Cabral, a cooperação com a República da Polônia pode trazer mais valência para a atividade agroindústria.
Temos também outras potencialidades no domínio da geologia e minas, da agroindústria e da agricultura e podemos então estabelecer essas parcerias a nível empresarial.
Moçambique, desde Voz da América, Armando Chicoca.
E para as notícias do desporto, temos aqui connosco Álvaro Ledger Andrada.
E na informação desportiva, começamos em Angola. O Atlético Sport Aviação Oasa corre o risco de desistir do Girabola ZAP 2016 devido à agudização da crise financeira motivada pelo incumprimento dos patrocinadores. O aviso é do presidente da direção do clube, Elias da Conceição, Filipe José. Em entrevista ao Jornal dos Desportos, José informou que o clube está mergulhado numa profunda crise financeira que pode estar na base dos maus resultados no campeonato. A África deverá ter mais dois lugares no Mundial de Futebol se o campeonato for alargado a 40 equipas, disse o presidente da FIFA Gianni Infantino à imprensa na Nigéria. O desejo de acrescentar 8 equipas no Mundial de Futebol e ter o continente africano com mais 2 equipas a partir de 2026 foi um dos argumentos da campanha de Infantino, que venceu a eleição em fevereiro. Atualmente, o continente tem 5 lugares no Mundial de Futebol. Em tempo de transferência, o nome do português André Villas-Boas estará na lista de hipóteses do Inter para colmatar a saída possível de Roberto Mancini, que entrou em confronto com a direção do clube. Os italianos já estão a pensar em possíveis substitutos e André Villas-Boas será uma das hipóteses, tal como Marcelo Bielsa, Leonardo Zenga e Simeone. A novela da transferência de Paul Pogba da Juventus para o Manchester United continua, agora com um capítulo que não estava no guião. A contratação devia ser anunciada hoje, mas ficou mais complicada devido às exigências do agente do jogador à última hora. Segundo o jornal AS, Mino Raiola quer receber 28 milhões de dólares da comissão e os dois clubes não se entendem a respeito de quem deve pagar o valor em questão.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
E no Rio de Janeiro, a missão olímpica angolana foi uma das primeiras a dar entrada na Vila Olímpica, aberta no domingo. Os atletas estão instalados no edifício 18. A delegação é composta por 48 elementos, dos quais 26 são atletas de 7 modalidades. Handebol e judo feminino, vela, remo e tiro em masculinos, atletismo e natação em ambas as classes. A handebolista Luísa Quiala é a porta-bandeira da missão angolana. Noutra informação, aumentou para 21 o número de atletas russos afastados dos Jogos Olímpicos. A União Internacional de Pentatlo Moderno declarou o afastamento de mais 2 atletas. Um deles é tricampeão do mundo em virtude dos critérios impostos pelo Comitê Olímpico Internacional. Os 2 desportistas integram o relatório McLaren, que revela que em 2014 beneficiaram da manipulação de resultados no laboratório de Moscovo. É a Voz da América, caminho do Rio 2016.
Rio 2016, as Olimpíadas de Verão, a partir de 5 de agosto. E aqui nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia, os democratas continuam hoje a sua convenção. Depois de Michelle Obama e Bernie Sanders terem recebido grandes ovações na noite de segunda-feira, outros intervenientes terem feito a defesa da imigração e das minorias, aguarda-se para esta noite o anúncio formal da nomeação de Hillary Clinton como a primeira mulher candidata à Casa Branca. Álvaro.
Hillary Clinton deve tornar-se nesta terça-feira a primeira mulher a ser oficialmente candidata à presidência por um grande partido nos Estados Unidos, num momento histórico com o qual democratas esperam deixar para trás as hostilidades entre apoiantes de Hillary e do seu rival nas eleições primárias, Bernie Sanders. O partido fará sua nomeação no segundo dia da convenção iniciada ontem, com um clima anti-Hillary mantido por seguidores fiéis de Sanders. O senador, no entanto, um dos principais oradores da primeira noite, descreveu Hillary Clinton como uma companheira de luta na busca por igualdade económica.
I
I served with her in the United States Senate and know her as a fierce advocate for the rights of children, for women and for the disabled.
Trabalhei com ela no Senado e conheço a força que ela tem na defesa dos direitos das crianças, das mulheres e dos deficientes. Hillary Clinton será uma extraordinária presidente e tenho orgulho em estar aqui a apoiá-la, disse Sanders. A senadora liberal Elizabeth Warren e a primeira-dama Michelle Obama ofereceram também inspirados apoios a Hillary ontem, no momento em que o partido tenta superar a discórdia e traçar a meta comum de superar o republicano Donald Trump na eleição de 8 de novembro. Michelle foi recebida e despedida com muitos aplausos ao fazer um discurso mais como mulher e mãe do que primeira-dama, em que disse sentir-se feliz porque as filhas podem ver que uma mulher pode ser candidata à presidência dos Estados Unidos. Num claro ataque a Donald Trump, sem o citar, Michelle Obama disse aos congressistas que não deixassem que ninguém lhes dissesse que o país não é grande, porque, na verdade, os Estados Unidos são o maior país do mundo.
Don't let anyone ever tell you that this country isn't great. That somehow we need to make it great again.
Em reação, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, escreveu no Twitter logo após o discurso de Michelle. Um discurso incrível de uma mulher incrível. Não poderia estar mais orgulhoso e nosso país foi abençoado por tê-la como primeira-dama. Te amo, Michelle, escreveu Obama. Hoje, no segundo dia da convenção, os delegados e oradores vão salientar o trabalho de Hillary Clinton em questões como igualdade de género, família e saúde, assim como o seu mandato à frente da diplomacia americana, disse o representante da campanha à agência Reuters. A noite de hoje terá, no entanto, como um dos discursos principais, o do seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, e incluirá também as formalidades de nomeação de Hillary para ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Bill Clinton, o presidente que deixou a Casa Branca com o mais elevado nível de aceitação, é considerado uma referência fundamental para os democratas e deverá levar muito peso à candidatura da esposa. Entretanto, uma pesquisa divulgada pela CNN ontem mostrou o republicano Donald Trump com 44% das intenções de voto à Casa Branca contra 39% da ex-secretária de Estado americano. Esse foi também o melhor desempenho do empresário de Nova York em relação a Hillary desde setembro de 2015, segundo a pesquisa CNN-ORC. Analistas dizem, no entanto, que é normal que, após uma convenção, o partido indicado pelo partido em causa suba nas pesquisas. Deverá acontecer o mesmo com Hillary Clinton depois de terminada a convenção na próxima quinta-feira. Amanhã, Hillary Clinton fará a aceitação da indicação do Partido Democrata para a presidência americana. As eleições acontecem a 8 de novembro.
E agora até vos deixarmos com o Paulo Oliveira, que vai continuar na apresentação desta emissão, ficar com a voz de Valdemar Bastos, querida Angola.
A minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, a minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, rica até de tanta pobreza, falta de pão, alegria e amor, rica até de tanta pobreza, falta de pão, alegria e amor, a minha terra é tão bela. A minha terra é tão rica, a minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, rica até de tanta mentira, falta de pão, alegria e amor, rica até de tanta mentira, falta de pão, alegria e amor. Angola, 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 não és de meia dúzia. Angola, 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 não és nem deste nem do outro. Angola, 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 Malawi, não és de meia dúzia. Angola, 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 Malawi, não és do filho da outra. Maravilhoso, precisa de amor para ser feliz um dia. Esse povo maravilhoso, povo cheio de carinho, tem hoje falta de alegria, precisa de pão e paz para ser feliz um dia. Angola, 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 não és de meia dúzia. Angola, Angola, Angola,
não és de... 13 horas 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. O céu está pouco nublado, a temperatura é de 33 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos desta emissão. Dois mortos não atacam a igreja francesa. Hoje corre o segundo dia da Convenção Democrata em Filadélfia. A emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. E podem seguir-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital, em 87.7 e a Rádio Pijiquiti. Na apresentação a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar por referir que os moçambicanos que haviam fugido da guerra começam agora a regressar ao seu país. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados diz que pelo menos 10 dos 11 mil já deixaram o Malawi. Amâncio Miguel.
O número de retornados corresponde a 83% dos que fugiram ao Malawi à busca de refúgio na sequência do conflito entre as forças governamentais e a Renamo, maior partido da oposição. Monique Ekoko, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Malawi, disse à Rádio ONU que o retorno dos moçambicanos decorre desde janeiro. Ekoko disse que o campo de Kapidze, que chegou a albergar 11 mil moçambicanos, está virtualmente encerrado e apenas a população local vive na zona. Na próxima semana, disse Ekoko, uma missão da sua agência vai até verificar as condições em que se encontram os retornados do Malawi. A maioria dos retornados é da província de Tete. No início da crise, houve indicações de casas incendiadas e perseguições à população pelas forças governamentais sob a acusação de apoiar a ala armada da Renamo.
Obrigado, Amâncio. Na capital moçambicana, Maputo, circulam insistentes rumores sobre uma iminente escassez de combustíveis, isto resultante da grave situação económica que o país enfrenta, mas as autoridades dizem que isso não tem nenhum fundamento. Ramos Miguel.
Apesar desses rumores, gestores de alguns postos de abastecimento de gasolina e gasóleo contactados pela Voz da América disseram que as atividades decorrem normalmente. Pedro Francisco, gestor de um posto de abastecimento de combustível no bairro de Congolote, arredor de Maputo, diz que já ouviu falar disso e acredita que esses rumores se fundam na difícil situação económica do país.
Estatísticas recentes indicam que o ano passado Moçambique tinha, em termos de reservas externas, perto de 3 bilhões de dólares. Neste momento, o Banco de Moçambique, creio que deve ter pouco mais do que 1,2 bilhões de dólares. Portanto, um dos sítios que vai ser necessário mesmo cortar, devido à escassez de divisas, vai ser o combustível. Isso, para mim, é algo inevitável, porque, se não me falha a memória, há uns anos atrás, Moçambique estava anualmente cerca de 1 bilhão de dólares em combustíveis. E Moçambique não tem esse dinheiro para comprar combustíveis. Agora, as implicações disso. As implicações disso são muito sérias. As pessoas não sei como é que irão trabalhar.
Outro gestor, Gabriel Ubisse, diz esperar que tais rumores não passem disso, porque a situação não está bem.
Estamos num cenário de, pelo menos, já a curto prazo, a vida será muito mais difícil, porque estamos numa situação em que o Estado... Até algumas instituições estão a buscar dinheiro na banca comercial para pagar salários. Até já temos empresas que não estão em condições de pagar impostos.
Mas a importadora moçambicana de petróleos e Mopetro, na voz do respectivo diretor João Macanza, tais rumores criam pânico nas pessoas, mas afirma que os mesmos não têm nenhum fundamento.
Não há necessidade das pessoas ficarem em pânico. Esse problema é um falso problema, é um problema que não tem fundamento e que as pessoas devem continuar. continuarem a levarem a sua vida com toda a normalidade.
Entretanto, há quem afirme que Moçambique nem sequer se devia preocupar muito com o petróleo porque tem muito gás para ser usado em viaturas.
Existem empresas para fazer conversão de gasolina, que é para gás natural. E se nós tivéssemos apostado na conversão, muito provavelmente esse impacto seria reduzido aqui em Moçambique. Agora, o governo pode, neste momento, encorajar a conversão, mas também isso passa por baixar o preço dos conversores, porque os conversores estão muito caros, estão a cerca de 80 mil meticais um conversor. Isso é o preço de um carro. Como é que as pessoas vão converter? Da mesma forma que o governo vai retirar 17% o IVA no trigo, também pode retirar o IVA nos conversores. Isso vai ajudar, pelo menos, a baixar o preço dos conversores, porque eu acho que se o conversor estivesse entre 30-40 mil meticais, já teria mais flexibilidade das pessoas que é para comprarem os conversores e estimular os conversores, mas neste momento, ao preço que estão, é quase que proibitivo para a maioria dos moçambicanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e entretanto damos as boas-vindas ao nosso técnico Peter Heinlein. E vamos continuar em Moçambique, falando da Assembleia da República, onde o Parlamento aprovou hoje a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a situação da dívida pública, com destaque para as chamadas dívidas escondidas. William Mapote.
À entrada da sessão, as três bancadas estavam unidas no mesmo propósito: aprovar a criação de uma comissão de inquérito para investigar a dívida pública, com objetivos bem definidos. Silvério Rongwan, deputado do MDM.
A criação da comissão de inquérito parlamentar para averiguar a dívida pública tem como objetivos, entre outros, apurar a legalidade, os contornos da contratação, a aplicação e sua sustentabilidade, a criação de condições para auditoria independente, a responsabilização.
Com este propósito consensual, o projeto foi a debate e logo no início começaram a revelar divergências. A Frelimo e o MDM alinharam na mesma proposta, que defendia uma comissão estritamente parlamentar, podendo, nos termos definidos pelo Regimento da Assembleia da República, beneficiar de contribuições da sociedade civil ou especialistas na matéria. A RENAM tinha, então, um entendimento diferente. Mohamed Yassin é o deputado da RENAM.
Recentemente pedimos que a comissão de inquérito inclua parte da sociedade civil para poder deixar claro para o povo moçambicano que a Assembleia da República comunga com a dor e a inquietação e a indignação de todos os moçambicanos.
Sem consenso nos debates, a proposta foi a votos. A Frelimo e o MDM votaram a favor e a RENAMO posicionou-se contra a proposta. Inconformada com os resultados, a RENAMO anunciou que não vai participar na comissão. A comissão tem no seu âmbito investigar e clarificar pelo menos 18 aspectos em torno das polêmicas dívidas. A comissão deverá ser composta por 17 membros, sendo 10 indicados pela Frelimo, 6 pela RENAMO e 1 pelo MDM. Segundo a proposta de resolução, os resultados deverão estar concluídos até o final do mês de novembro.
Obrigado, William. Agentes da Polícia e dos Serviços Secretos de Moçambique, da África do Sul e da Interpol investigam atividades de sindicatos de crime baseados na África do Sul que usam novas tecnologias de comunicação, sobretudo a internet. Simeão Pongona.
Moçambicanos que encomendam produtos diversos através de internet são enganados por sindicatos de burladores baseados na África do Sul. Um grupo de médicos da cidade de Moçambique, em Xai-Xai, província de Gaza, sul do país, perdeu 400 mil randes, cerca de 27 mil dólares norte-americanos, destinados à compra de equipamento para uma unidade sanitária privada, incluindo carro-ambulância. Os burladores prometeram fornecer o referido equipamento em 45 dias, tendo os médicos depositado pouco mais de 400 mil randes na conta dos burladores em Maputo, mas jamais receberam o equipamento prometido. Os burladores desligaram a comunicação com os médicos. A Polícia de Assistência Diplomática confirma ter recebido queixa na África do Sul de burla envolvendo muito dinheiro, mas aconselharam as vítimas a meterem queixa na polícia em Xai-Xai, que vai passar para a Interpol. É que já está mesmo confirmado que se trata de um sindicato com ramificações internacionais. No início deste ano, o consulado de Moçambique na cidade sul-africana do Cabo lançou alerta para os moçambicanos terem cuidado com sindicatos de burladores que usam internet. Entretanto, ainda não foi localizado o cidadão moçambicano de origem asiática raptado há 16 dias na cidade sul-africana de Nelspruit. A família está a colaborar com agentes da polícia, incluindo o Interpol, mas a investigação do paradeiro de Mochine Nautilus ainda não produziu resultados. Fontes da polícia sul-africana em Nelspruit não descartam a possibilidade do rapto de Mochine Nautilus ser trabalho de um sindicato que opera em Moçambique no seio da comunidade de supostos empresários de origem asiática para exigir resgates milionários pela libertação de reféns. Mochine é filho do proprietário de uma cadeia de restaurantes Nautilus que funcionam em Maputo. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
13 horas 40 minutos aqui na cidade de Washington. O presidente do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe garante que não viu qualquer irregularidade que pudesse viciar o resultado das eleições presidenciais de 17 de julho último. Oscar Medeiros.
É a resposta do presidente do Tribunal Constitucional ao processo de impugnação dos resultados das eleições presidenciais submetido pelas candidaturas de Manuel Pinto da Costa e Maria das Neves.
Nós olham os tribunais, não vimos, não nos apercebemos, não temos em mão quaisquer razões, quaisquer elementos que nos dêem razões para considerarmos ter havido vícios ou ter havido qualquer outra coisa no curso desse processo. O que posso adiantar, e tenho a legitimidade de fazer, como cidadão também, é dizer por esse momento, o objeto provavelmente de tudo quanto está a pairar em torno dessa lição deve ser um erro emocional. E os erros emocionais são normais. Eu sou juiz e como juiz já percebemos, já assistimos situações várias, quer no nosso país e nos outros países, em que também as pessoas cometem erros na divulgação de outro resultado.
Após a divulgação dos resultados definitivos que confirmaram a segunda volta entre Evaristo Carvalho e Manuel Pinto da Costa, o presidente do Tribunal Constitucional fez uma chamada de atenção aos partidos políticos e candidatos às eleições presidenciais.
Nós não podemos basear nos apuramentos parciais para confirmarmos um ato eleitoral, porque o ato eleitoral, o resultado que engaja a todos, é este que nós fizemos agora. Pois esses é que são resultados definitivos. São gerais, nacionais, se quisermos, definitivos. E esses já são inalteráveis.
De acordo com José Bandeira, nas próximas horas, o Tribunal Constitucional irá tornar público o resultado da sua apreciação ao processo de impugnação da eleição presidencial submetido pelas candidaturas de Manuel Pinto da Costa e Maria das Neves, perante a decisão do segundo candidato mais votado de não participar na segunda volta das eleições. O presidente do Tribunal Constitucional disse que a lei é clara.
Caso havendo uma desistência dentro do prazo, sucessivamente chamaria-se os mais votados, e porque essa desistência já vem intempestivamente, não podendo o Tribunal Constitucional dar cumprimento ao que diz a respectiva norma, significa sim que a segunda volta teremos um candidato. Porque a lei não nos confere, o Tribunal Constitucional, nem a mim como Presidente do Tribunal Constitucional, a lei não me confere qualquer prerrogativa, qualquer legitimidade, qualquer competência para declarar neste momento vitorioso um candidato que não tenha atingido os 50% e que por razão da desistência do outro candidato deva ser declarado como tal.
Assim sendo, Evaristo Carvalho será o único candidato à segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, marcadas para 7 de agosto próximo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, emissão em português da Voz da América. Os democratas continuam em Filadélfia a sua convenção, depois de Michelle Obama e de Bernie Sanders terem recebido grandes ovações ontem e de outros intervenientes terem feito a defesa da imigração e das minorias. Aguarda-se hoje pelo anúncio formal da nomeação de Hillary Clinton como primeira mulher candidata à Casa Branca. Álvaro Lugero Andrade.
Hillary Clinton deve tornar-se nesta terça-feira a primeira mulher a ser oficialmente candidata à presidência por um grande partido nos Estados Unidos, num momento histórico com o qual democratas esperam deixar para trás as hostilidades entre apoiantes de Hillary e do seu rival nas eleições primárias, Bernie Sanders. O partido fará sua nomeação no segundo dia da convenção iniciada ontem, com um clima anti-Hillary mantido por seguidores fiéis de Sanders. O senador, no entanto, um dos principais oradores da primeira noite, descreveu Hillary Clinton como uma companheira de luta na busca por igualdade econômica.
I serve with her in the United States Senate and know her as a fierce advocate for the rights of children, for women and for the disabled.
Trabalhei com ela no Senado e conheço a força que ela tem na defesa dos direitos das crianças, das mulheres e dos deficientes. Hillary Clinton será uma extraordinária presidente e tenho orgulho em estar aqui a apoiá-la, disse Sanders. A senadora liberal Elizabeth Warren e a primeira-dama Michelle Obama ofereceram também inspirados apoios a Hillary ontem. Michelle foi recebida e despedida com muitos aplausos ao fazer um discurso mais como mulher e mãe do que primeira-dama, em que disse sentir-se feliz porque as filhas podem ver que uma mulher pode ser candidata à presidência dos Estados Unidos. Num claro ataque a Donald Trump, sem o citar, Michelle Obama disse aos congressistas que não deixassem que ninguém lhes dissesse que o país não é grande, porque, na verdade, os Estados Unidos são o maior país do mundo.
Don't let anyone ever tell you that this country isn't great.
Hoje, no segundo dia da convenção, os delegados e oradores vão salientar o trabalho de Hillary Clinton em questões como igualdade de género, família e saúde, assim como o seu mandato à frente da diplomacia americana. A noite de hoje terá, no entanto, como um dos discursos principais, o do seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, e incluirá também as formalidades de nomeação de Hillary para ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos.
Recordamos que na última meia hora teremos um trabalho sobre a Convenção Democrata e agora vamos para os temas internacionais, numa medida vista como sendo destinada a diminuir a tensão política. O presidente turco encontrou-se com a oposição política. Continuam, no entanto, as preocupações de que a repressão aos conspiradores do falhado golpe se alarguem aos críticos do presidente. Este é o tema do trabalho de Dorian Jones. O presidente turco Erdogan recebeu o dirigente do Partido Nacionalista, bem como o responsável do principal partido da oposição, o Partido Republicano Popular, mas o principal partido curdo foi excluído. O encontro, que durou quase 3 horas, ocorreu a meio de crescente preocupação sobre a repressão que está a ser exercida desde a tentativa de golpe do passado dia 15. Semi Idiz, comentarista do Comoriesta, escreve que todos com os partidos da oposição a condenarem o golpe, o presidente viu-se obrigado a realizar a reunião. Todavia, diz ele, é necessário muito trabalho para construir um consenso político para que seja ultrapassada a crise.
We are in Turkey in a situation where nerves are on edge and the lead up to this coup.
Estamos numa situação de nervos, depois de termos testemunhado trocas de palavras muito duras entre a elite no poder e a oposição. Numa curta declaração, o Partido Republicano Popular descreveu o encontro como tendo sido positivo. No domingo, o Partido Republicano Popular organizou um enorme comício na Praça de Taksim, em apoio da democracia e contra a tentativa de golpe. Numa rara situação de divisão política turca, elementos do partido no governo participaram. Soli Özel, um especialista de relações internacionais na Universidade de Kadıköy, considera que o simbolismo do encontro é um passo importante no sentido de diminuir as tensões.
Mr. Erdogan is usually seen as a polarizing figure. So when he takes conciliatory steps,
Erdogan é visto como uma figura polarizadora e, quando adota medidas conciliatórias, isso ressoa por todos. O colunista Idiz refere que construir o consenso político é essencial para proteger os direitos e diminuir as preocupações da oposição de que o presidente está a usar o rescaldo do golpe para ampliar a sua agenda política, o que Idiz sublinha pode ter consequências perigosas.
If he appears to be using this and going for his own ambitions to fulfill his own ambitions.
Parecer que está a usar a situação para benefício das suas ambições, isso irá aumentar a instabilidade na Turquia. As preocupações com a repressão foram aumentadas quando foram emitidos mandados de captura contra 42 jornalistas, incluindo Nazli Ilak, um dos mais destacados editorialistas.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África. Mais de 93 milhões de pessoas no continente americano poderão ser afetadas pelo vírus da Zika. Os cientistas dizem, no entanto, que nem todas as mulheres infectadas terão bebés com microcefalia. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Um novo modelo criado por pesquisadores dos Estados Unidos, Inglaterra e Suécia mostra que 1 milhão e 600 mil mulheres em idade reprodutiva poderão contrair o vírus Zika. Especialistas dizem que as mulheres que são infectadas pelo Zika nos primeiros meses de gravidez correm mais risco de ter bebés com microcefalia. Os bebés com microcefalia têm cabeças e cérebros pequenos, o que causa deformações mentais e físicas, distúrbios convulsivos e, por vezes, a morte. Especialistas dizem que nem todas as mulheres grávidas terão bebés com graves defeitos. Mas Alex Perkins, da equipa que criou um modelo na Universidade de Notre Dame, no estado de Indiana, diz que o número de recém-nascidos com defeitos não passará despercebido.
If you want to think about the numbers, you know, in terms of microcephaly and things like that, I think
Perkins diz que o número será na ordem de dezenas de milhares, pelo menos pela indicação do estudo do qual participou. Desde finais de junho, cerca de 1.650 casos de microcefalia foram confirmados em 5 países, entre eles Brasil e Cabo Verde. O modelo de projeção de Zika, publicado na revista Nature Microbiology, é o mais ilustrativo até o momento sobre a proliferação da doença. Perkins e colegas usaram para o efeito dados de anteriores epidemias de dengue e chikungunya. Dengue é da mesma família viral que o Zika. Chikungunya é de outra linha viral, mas é também transmitido pelo mosquito e é endémico no continente americano. As três infecções causam sintomas similares, dores de cabeça, dores musculares e febre. Mas 80% das pessoas que contraem o Zika não têm quaisquer sintomas. Os investigadores analisaram também dados de amostras de sangue de pessoas infectadas pelo Zika. Tal deu informação sobre a previsão da taxa de transmissão ao nível local. O modelo tem a particularidade de ter considerado o efeito rebanho que ocorre quando as pessoas desenvolvem uma imunidade natural.
So really, you know, there's going to be a large proportion of the population that remains uninfected.
Perkins confirma que uma larga proporção da população não será atingida e que a epidemia vai desaparecer sozinha antes de infectar a todos. Além do efeito rebanho, não há de momento nenhuma vacina contra o vírus da Zika, que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde pública este ano.
Espaço agora para o desporto, convosco o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva começamos em Angola, o Atlético Sport da Aviação Oasa corre o risco de desistir do Girabola ZAP 2016 devido à agudização da crise financeira motivada pelo incumprimento dos patrocinadores. O aviso é do presidente da direção do clube, Elias da Conceição, Filipe José. Em entrevista ao Jornal dos Desportos, José informou que o clube está mergulhado numa profunda crise financeira que pode estar na base dos maus resultados no campeonato. A África deverá ter mais dois lugares no Mundial de Futebol se o campeonato for alargado a 40 equipas, disse o presidente da FIFA Gianni Infantino à imprensa na Nigéria. O desejo de acrescentar 8 equipas no Mundial de Futebol e ter o continente africano com mais duas equipas a partir de 2026 foi um dos argumentos da campanha de Infantino, que venceu a eleição em fevereiro. Atualmente, o continente tem 5 lugares no Mundial de Futebol. Em tempo de transferência, o nome do português André Villas-Boas estará na lista de hipóteses do Inter para colmatar a saída possível de Roberto Mancini, que entrou em confronto com a direção do clube. Os italianos já estão a pensar em possíveis substitutos e André Villas-Boas será uma das hipóteses, tal como Marcelo Bielsa, Leonardo Zenga e Simeone. A novela da transferência de Paul Pogba da Juventus para o Manchester United continua, agora com um capítulo que não estava no guião. A contratação devia ser anunciada hoje, mas ficou mais complicada devido às exigências do agente do jogador à última hora. Segundo o jornal AS, Mino Raiola quer receber 28 milhões de dólares da comissão e os dois clubes não se entendem a respeito de quem deve pagar o valor em questão.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
E no Rio de Janeiro, a missão olímpica angolana foi uma das primeiras a dar entrada na Vila Olímpica, aberta no domingo. Os atletas estão instalados no edifício 18. A delegação é composta por 48 elementos, dos quais 26 são atletas de 7 modalidades. Handebol e judo feminino, vela, remo e tiro em masculinos, atletismo e natação em ambas as classes. A handebolista Luísa Quiala é a porta-bandeira da missão angolana. Noutra informação, aumentou para 21 o número de atletas russos afastados dos Jogos Olímpicos. A União Internacional de Pentatlo Moderno declarou o afastamento de mais dois atletas. Um deles é tricampeão do mundo em virtude dos critérios impostos pelo Comitê Olímpico Internacional. Os dois desportistas integram o relatório McLaren, que revela que em 2014 beneficiaram da manipulação de resultados no laboratório de Moscovo. É a Voz da América, Caminho do Rio, 2016.
Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na Voa em Português, falas tu, falam todos, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola, no telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
Convidado esta sexta-feira será Isaías Chamacuva, aliás, o presidente da UNITA. Espaço agora para um resumo de notícias desta terça-feira, o dia 26 de julho de 2016. Um padre com mais de 80 anos foi morto com uma faca e o outro refém foi seriamente ferido num ataque numa igreja no norte de França realizado por dois homens ligados ao Estado Islâmico. Os dois foram, aliás, mortos a tiro pela polícia francesa. Cinco pessoas foram feitas reféns. Primeiro dia da convenção do Partido Democrata, que corre até quinta-feira em Filadélfia, no estado de Pensilvânia, começou com uma manifestação dos apoiantes de Bernie Sanders. A primeira dama norte-americana, Michelle Obama, afirmou ontem que ele seria a única candidata à Casa Branca qualificada para ser presidente dos Estados Unidos. Dois bombistas suicidas mataram 13 pessoas num ataque à principal entrada do aeroporto de Mogadishu, a capital da Somália. Sete dos mortos são guardas de um edifício das Nações Unidas. A entrada atingida é regularmente usada pelo pessoal da União Africana e das Nações Unidas, cujos edifícios estão colados àquele aeroporto. O grupo Al-Shabaab, que combate o governo da Somália, apoiado pelo Ocidente, reivindicou a autoria do ataque. Em convenção, o governo de transição da Unidade Nacional do Sudão do Sul deu posse esta terça-feira ao antigo negociador de paz, general Taban Deng Gai. O presidente Salva Kiir anunciou a ação da passada ter demitido Riek Machar e, em substituição, designou Deng. O secretário de Estado norte-americano John Kerry manifestou-se muito encorajado pelas declarações produzidas pelo primado da lei e o acordo pacífico das disputas marítimas do mar do sul da China. A China, recordamos, tem rejeitado a decisão do tribunal, indicando que não tem autoridade para decidir sobre o caso colocado pelas Filipinas. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde segunda a domingo, das 17 às 18 horas, de tempo universal coordenado. E a emissão vespertina que estão a escutar, incluindo a Janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, de segunda a sexta, podemos escutar a terceira meia hora de emissão em português em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, das 17h30 às 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30 a 17, onda curta nos 13.630 e 15.720, das 17 às 17h30, em onda média nos 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 15.720. Recordamos que estas são as frequências em que podes escutar o programa do Censo Português da Voz da América, transmitido diretamente de Washington. Manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos desta terça-feira. Democratas esperam reintroduzir Clinton ao eleitorado. É o título do Washington Post sobre o primeiro dia da convenção partidária. O New York Times apresenta uma manchete semelhante. Democratas procuram unidade no primeiro dia da convenção. A edição online do Wall Street Journal refere que um sacerdote francês foi morto num ataque reivindicado pelo Estado Islâmico. O título do Wall Street sobre a convenção acentua que os democratas progressistas abafam a revolta. Para os ouvintes que nos têm escutado, vós sinceros de continuação de uma muito boa noite. Continuem com a Voz da América, convosco que vai ficar dentro de momentos ao Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Daqui de Washington, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet. O endereço é www.voaportugues.com e no telemóvel é simplesmente voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português e no WhatsApp o nosso número é o 1-908-652-4584. Repito, mais 1-908-654-4584. Neste momento são 14 horas e 1 minuto em Washington, nesta emissão de 26 de julho, terceira parte da emissão vespertina. Ao microfone o Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu, e desta feita na técnica é Audrey Rigas. Nesta terceira e última parte da emissão vespertina da nossa emissão em português, falaremos, entre outros assuntos, das mudanças no governo do Sudão do Sul, com o vice-presidente a ser substituído por Taban Deng Gai, e também das eleições americanas, em concreto da convenção do Partido Democrata. Teremos a página de saúde e a página de economia. E no final, tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Em Moçambique, a Assembleia da República aprovou hoje, na Generalidade, o projeto da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a dívida pública contratada nos últimos anos da governação do presidente Armando Emílio Guebuza. A RENAMO discorda do formato da comissão e ameaça boicotar a sua participação. De Maputo, William Mopote.
À entrada da sessão, as três bancadas estavam unidas no mesmo propósito: aprovar a criação de uma comissão de inquérito para investigar a dívida pública, com objetivos bem definidos. Silvério Ronguano, deputado do MDM.
A criação da Comissão de Inquérito Parlamentar para averiguar a dívida pública tem como objetivos, entre outros, apurar a legalidade, os contornos da contratação, a aplicação e sua sustentabilidade, a criação de condições para auditoria independente, a responsabilização.
Com este propósito consensual, o projeto foi a debate e, logo no início, começaram a revelar divergências. A Frelimo e o MDM alinharam na mesma proposta, que defendia uma comissão estritamente parlamentar, podendo, nos termos definidos pelo Regimento da Assembleia da República, beneficiar de contribuições da sociedade civil ou especialistas na matéria. A RENAMO tinha, então, um entendimento diferente. Mohamed Yassin é o deputado da RENAMO.
Recentemente pedimos que a comissão de inquérito inclua parte da sociedade civil para poder deixar claro para o povo moçambicano que a Assembleia da República
comunga com a dor e a inquietação e a indignação de todos os moçambicanos.
Sem consenso nos debates, a proposta foi a votos. A Frelimo e o MDM votaram a favor e a Renamo posicionou-se contra a proposta. Inconformada com os resultados, a Renamo anunciou que não vai participar na comissão. A comissão tem no seu âmbito investigar e clarificar pelo menos 18 aspectos em torno das polêmicas dívidas. A comissão deverá ser composta por 17 membros, sendo 10 indicados pela Frelimo, 6 pela Renamo e 1 pelo MDM. Segundo a proposta de resolução, os resultados deverão estar concluídos até o final do mês de novembro.
De Maputo, passamos para São Tomé e Príncipe. O presidente do Tribunal Constitucional daquele arquipélago garante que não viu qualquer irregularidade que pudesse viciar o resultado das eleições presidenciais de 17 de julho. Vamos ao encontro do Oscar de Medeiros.
É a resposta do presidente do Tribunal Constitucional ao processo de impugnação dos resultados das eleições presidenciais submetido pelas candidaturas de Manuel Pinto da Costa e Maria das Neves.
Nós, órgãos, os tribunais, não vimos, não nos apercebemos, não temos em mão quaisquer razões, quaisquer elementos que nos dêem razões para considerarmos ter havido vícios ou ter havido qualquer outra coisa no curso desse processo. O que posso adiantar, e tenho a legitimidade de fazer, como cidadão também, é dizer por esse momento, o objeto provavelmente de tudo quanto está a pairar em torno dessa lição deve ser um erro emocional. E os erros emocionais são normais. Eu sou juiz e como juiz já percebemos, já assistimos situações várias, quer no nosso país e nos outros países, em que também as pessoas cometem erros na divulgação de outro resultado.
Após a divulgação dos resultados definitivos que confirmaram a segunda volta entre Evaristo Carvalho e Manuel Pinto da Costa, o presidente do Tribunal Constitucional fez uma chamada de atenção aos partidos políticos e candidatos às eleições presidenciais.
Nós não podemos basear nos apuramentos parciais para confirmarmos um ato eleitoral. Porque o ato eleitoral, o resultado, que engaja a todos, é este que nós fizemos agora. Pois esses é que são resultados definitivos. São gerais, nacionais, se quisermos, definitivos. E esses já são inalteráveis.
De acordo com José Bandeira, nas próximas horas, o Tribunal Constitucional irá tornar público o resultado da sua apreciação ao processo de impugnação da eleição presidencial submetido pelas candidaturas de Manuel Pinto da Costa e Maria das Neves, perante a decisão do segundo candidato mais votado de não participar na segunda volta das eleições, o presidente do Tribunal Constitucional disse que a lei é clara.
Caso havendo uma desistência dentro do prazo, sucessivamente chamaria-se os mais votados, e porque essa desistência já vem intempestivamente, não podendo o Tribunal Constitucional dar cumprimento ao que diz a respectiva norma, significa sim que a segunda volta teremos um candidato. Porque a lei não nos confere, o Tribunal Constitucional, nem a mim como Presidente do Tribunal Constitucional, a lei não me confere qualquer prerrogativa, qualquer legitimidade, qualquer competência para declarar neste momento vitorioso um candidato que não tenha atingido os 50% e que por razão da desistência do outro candidato deva ser declarado como tal.
Assim sendo, Evaristo Carvalho será o único candidato à segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, marcadas para 7 de agosto próximo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Muito obrigado, Oscar, e de São Tomé, regressamos ao Índico, mas via África do Sul. Agentes da polícia e dos serviços secretos de Moçambique, África do Sul e da Interpol investigam atividades de sindicatos de burladores baseado na África do Sul, usando novas tecnologias de comunicação, sobretudo a internet. A partir de Johannesburg, reporta o Simeão Punguana.
Moçambicanos que encomendam produtos diversos através de internet são enganados por sindicatos de burladores baseados na África do Sul. Um grupo de médicos da cidade de Moçambique, em Xai-Xai, província de Gaza, sul do país, perdeu 400 mil randes, cerca de 27 mil dólares norte-americanos, destinados à compra de equipamento para uma unidade sanitária privada, incluindo carro-ambulância. Os burladores prometeram fornecer o referido equipamento em 45 dias, tendo os médicos depositado pouco mais de 400 mil randes na conta dos burladores em Maputo, mas jamais receberam o equipamento prometido. Os burladores desligaram a comunicação com os médicos. A Polícia de Assistência Diplomática confirma ter recebido queixa na África do Sul de burla envolvendo muito dinheiro, mas aconselharam as vítimas a meterem queixa na polícia em Xai-Xai, que vai passar para a Interpol. É que já está mesmo confirmado que se trata de um sindicato com ramificações internacionais. No início deste ano, o consulado de Moçambique na cidade sul-africana do Cabo lançou alerta para os moçambicanos terem cuidado com sindicatos de burladores que usam internet. Entretanto, ainda não foi localizado o cidadão moçambicano de origem asiática raptado há 16 dias na cidade sul-africana de Nelspruit. A família está a colaborar com agentes da polícia, incluindo o Interpol, mas a investigação do paradeiro de Mochine Nautilus ainda não produziu resultados. Fontes da polícia sul-africana em Nelspruit não descartam a possibilidade do rapto de Mochine Nautilus ser trabalho de um sindicato que opera em Moçambique no seio da comunidade de supostos empresários de origem asiática para exigir resgates milionários pela libertação de reféns. Mochine é filho do proprietário de uma cadeia de restaurantes Nautilus que funcionam em Maputo. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
O mundo gira em volta da economia e para tal convidamos o Álvaro Ligeiro Andrade para nos atualizar.
E nas notícias da economia, a Mancho Miguel, a petrolífera estatal Angola, na Sonangol, recorreu a um empréstimo de US$ 1.000 milhões junto do Standard Chartered Bank da Inglaterra para financiar projetos e despesas operacionais realizadas durante o ano de 2015. A informação consta do mais recente relatório e contas da Sonangol, que até agora não tinha sido divulgado. O empréstimo é de 60 meses e foi feito no ano de fortes dificuldades financeiras da petrolífera decorrentes da quebra para metade das receitas com a exportação de crude. As reservas internacionais angolanas desceram para cerca de US$ 24 mil milhões em junho, acumulando uma redução de 1,2% no primeiro semestre. Dados do Banco Nacional de Angola indicam que as reservas internacionais líquidas desceram para o equivalente a US$ 21 mil milhões, menos 1,5% face a maio. Desde dezembro, as reservas internacionais sofreram uma redução de US$ 297 milhões. Em Moçambique, a Mara Delta Property Holdings, uma companhia que opera no setor imobiliário em África, pretende ampliar o seu investimento na remodelação de edifícios do país, no valor de US$ 110 milhões. Desde 2014, a empresa investiu US$ 160 milhões em 6 propriedades, mas agora a expansão do investimento no país tem como objetivo criar mais empregos para os jovens. E hoje, a importadora moçambicana de petróleos, Imopetro, garantiu que o mercado nacional está suficientemente abastecido de combustíveis para a venda ao público sem qualquer perturbação ou restrição, como chegou a circular em Maputo. Num comunicado, a Imopetro acrescenta que não há qualquer justificação para o condicionamento na venda de qualquer tipo de combustíveis. A Latam Airlines, a maior companhia da América Latina, deixará no sábado de voar para Caracas, depois de, em maio último, ter anunciado a suspensão progressiva das suas operações na Venezuela devido à crise económica do país. Fusão da chilena LAN e da brasileira TAM, a Latam Airlines é a 4ª companhia aérea internacional que deixa de operar na Venezuela, depois da brasileira Gol, da alemã Lufthansa e da mexicana Aeroméxico. E na cotação de câmbios, nesta manhã uma libra valia US$ 1,31, um euro custava US$ 1,01 e um dólar americano era comprado por 14,4 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917
917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E desta vez volta a falar connosco o Isaías Chamacuva, que é o presidente da UNITA. Em novembro, dia 8, os Estados Unidos realizam as eleições presidenciais. Na semana passada, os republicanos confirmaram Donald Trump como seu candidato. Esta semana, cabe a vez aos democratas.
Hillary Clinton deve tornar-se nesta terça-feira a primeira mulher a ser oficialmente candidata à presidência por um grande partido nos Estados Unidos, num momento histórico com o qual democratas esperam deixar para trás as hostilidades entre apoiantes de Hillary e do seu rival nas eleições primárias, Bernie Sanders. O partido fará sua nomeação no segundo dia da convenção iniciada ontem, com um clima anti-Hillary mantido por seguidores fiéis de Sanders. O senador, no entanto, um dos principais oradores da primeira noite, descreveu Hillary Clinton como uma companheira de luta na busca por igualdade económica.
I serve with her in the United States Senate and know her as a fierce advocate for the rights of children, for women and for the disabled.
Trabalhei com ela no Senado e conheço a força que ela tem na defesa dos direitos das crianças, das mulheres e dos deficientes. Hillary Clinton será uma extraordinária presidente e tenho orgulho em estar aqui a apoiá-la, disse Sanders. A senadora liberal Elizabeth Warren e a primeira-dama Michelle Obama ofereceram também inspirados apoios a Hillary ontem, no momento em que o partido tenta superar a discórdia e traçar a meta comum de superar o republicano Donald Trump na eleição de 8 de novembro. Michelle foi recebida e despedida com muitos aplausos ao fazer um discurso mais como mulher e mãe do que primeira-dama, em que disse sentir-se feliz porque as filhas podem ver que uma mulher pode ser candidata à presidência dos Estados Unidos. Num claro ataque a Donald Trump, sem o citar, Michelle Obama disse aos congressistas que não deixassem que ninguém lhes dissesse que o país não é grande, porque, na verdade, os Estados Unidos são o maior país do mundo.
Don't let anyone ever tell you that this country isn't great. That somehow we need to make it great again.
Em reação, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, escreveu no Twitter logo após o discurso de Michelle. Um discurso incrível de uma mulher incrível. Não poderia estar mais orgulhoso e nosso país foi abençoado por tê-la como primeira-dama. Te amo, Michelle, escreveu Obama. Hoje, no segundo dia da convenção, os delegados e oradores vão salientar o trabalho de Hillary Clinton em questões como igualdade de género, família e saúde, assim como o seu mandato à frente da diplomacia americana, disse o representante da campanha à agência Reuters. A noite de hoje terá, no entanto, como um dos discursos principais, o do seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, e incluirá também as formalidades de nomeação de Hillary para ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Bill Clinton, o presidente que deixou a Casa Branca com o mais elevado nível de aceitação, é considerado uma referência fundamental para os democratas e deverá levar muito peso à candidatura da esposa. Entretanto, uma pesquisa divulgada pela CNN ontem mostrou o republicano Donald Trump com 44% das intenções de voto à Casa Branca contra 39% da ex-secretária de Estado americano. Esse foi também o melhor desempenho do empresário de Nova York em relação a Hillary desde setembro de 2015, segundo a pesquisa CNN-ORC. Analistas dizem, no entanto, que é normal que, após uma convenção, o partido indicado pelo partido em causa suba nas pesquisas. Deverá acontecer o mesmo com Hillary Clinton depois de terminada a convenção na próxima quinta-feira. Amanhã, Hillary Clinton fará a aceitação da indicação do Partido Democrata para a presidência americana. As eleições acontecem a 8 de novembro.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e estamos agora aqui com um espaço em que vamos falar de saúde. Convosco está a Ana Guedes. Muito se tem falado dos riscos que os atletas e acompanhantes às Olimpíadas de Verão no Rio de Janeiro podem correr devido à presença do vírus Zika no Brasil. Vários atletas recusam mesmo deslocar-se àquela cidade, mas segundo um estudo de cientistas e investigadores americanos, publicado esta semana, as pessoas que viajarão para o Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio correm um risco muito baixo de serem infectadas pela Zika, o vírus transmitido por mosquitos que pode causar malformações em fetos e transtornos neurológicos. No pior dos casos, dizem, apenas de 3 a 37 dos 500 mil visitantes esperados no Rio de Janeiro durante os jogos que decorrem durante o mês de agosto podem contrair Zika. Isso segundo um estudo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Yale aqui nos Estados Unidos. A possibilidade de que viajantes que retornem dos Jogos Olímpicos espalhem a Zika tornou-se uma questão polémica que levou atletas a suspenderem a sua participação no evento e a uma estigmatização indevida do Brasil sem provas, diz Albert Coe, um coautor do estudo e professor de epidemiologia da Universidade de Yale. Este estudo, diz ele, fornece dados que, junto com as primeiras descobertas de cientistas brasileiros, mostram que estas preocupações podem ser muito exageradas. O estudo baseia-se num modelo matemático que leva em conta uma série de fatores, incluindo casos recentes de transmissão do vírus, as condições meteorológicas da estação e o fluxo de viajantes. A equipa de cientistas constata que mais de metade dos visitantes dos Jogos regressariam para países com renda alta, onde o risco de estabelecer um contágio local do vírus é insignificante. Cerca de 30% viajarão para países da América Latina, onde a transmissão já está estabelecida, de modo que eles não vão desempenhar um papel importante na propagação do vírus, acrescenta este estudo. Além disso, os Jogos Olímpicos serão realizados durante o inverno carioca, quando a atividade dos mosquitos diminui, isto segundo os pesquisadores. Especialistas atribuem ao Zika, que foi registado pela primeira vez no Brasil em 2015, o aumento dos casos de microcefalia em recém-nascidos na América Latina. Esta malformação grave e irreversível, que se caracteriza por um tamanho abaixo da média da cabeça e do cérebro do bebê, prejudica o desenvolvimento dos afetados. A infecção pelo Zika pode ter consequências devastadoras para as mulheres grávidas e seus fetos. Mulheres que estão grávidas ou que planeiam engravidar são aconselhadas a não viajar para zonas onde o vírus Zika está a circular. Como o Zika também pode ser transmitido sexualmente, recomenda-se a utilização de preservativos ou abstinência sexual. Mas para a maioria das pessoas, os sintomas do Zika são tão brandos que a infecção muitas vezes passa despercebida e desaparece após 10 dias. A Organização Mundial de Saúde indicou anteriormente que há um risco muito pequeno de que o Zika, já presente em dezenas de países das Caraíbas e da América Latina, se propaga internacionalmente, isto em consequência das viagens que estejam relacionadas com os Jogos Olímpicos do Rio. Nem todos concordam com este ponto de vista. Em maio, numa carta aberta e endereçada à OMS, 150 médicos e cientistas de todo o mundo pediram que os Jogos Olímpicos, que vão começar a 5 de agosto, fossem transferidos ou adiados para prevenir a propagação do vírus Zika. Realizar os Jogos no Rio, a segunda cidade mais afetada pelo vírus no Brasil, seria irresponsável e pouco ético e poderia aumentar o risco de espalhar a Zika para lugares pobres, até agora não afetados, como a África e a Ásia Meridional, segundo aquela carta. No entanto, os cientistas da Universidade de Yale calcularam que os visitantes dos Jogos que vão regressar ao continente africano só poderão transmitir o vírus para mosquitos em um prazo de 1 a 14 dias após o seu retorno. Estes números são muito pequenos em comparação com a possibilidade geral do vírus se propagar internacionalmente através de viagens, afirmou Jimmy Whitworth, professor de saúde pública internacional na London School of Hygiene and Tropical Medicine, que não participou do estudo. E de referir que, por exemplo, há países em África em que o vírus Zika já está presente e nada tem a ver com os Jogos Olímpicos. E pronto, amigos, assim nos despedimos. Uma boa semana de saúde. São os votos da Ana Guedes.
Era a Ana Guedes e a sua página de saúde, quando são 14 horas e 23 minutos aqui em Washington. Momento para a música. E convidamos os 21 Pilots com a canção Ride.
just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
Ride, a presença dos 21 Pilots aqui no Missão Vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington, 14:25, atualização informativa. Em convulsão, o governo de transição de Unidade Nacional do Sudão do Sul deu posse esta terça-feira ao antigo negociador de paz, o general Taban Deng Gai. O presidente Salva Kiir anunciara semana passada ter demitido Riek Machar e em substituição designou Deng. Machar fugiu após confrontos entre as forças do governo e as do seu partido no início do mês, que causaram centenas de mortos. Deng foi designado primeiro vice-presidente. Dois suicidas bombistas mataram hoje 13 pessoas num ataque à principal entrada do aeroporto de Mogadíscio, a capital da Somália.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 26 anos atrás, a 26 de julho, o então presidente George Herbert Walker Bush assinou a legislação dos americanos com deficiências. Lado a lado com outras leis de deficiência, aquela legislação proíbe a discriminação contra pessoas deficientes numa variedade de áreas da vida, incluindo na educação, no emprego e na habitação. Isto significa que a lei exige aos educadores e às entidades empregadoras forneçam aquilo que se denomina de condições razoáveis para permitir que as pessoas deficientes possam estudar e estar empregadas numa base de igualdade com as outras. Estas condições podem ir desde o fornecimento de textos em braille para o estudante com dificuldade de visão, fornecer uma secretária mais alta ou mais baixa para o trabalhador que use uma cadeira de rodas. A Conselheira Especial dos Estados Unidos para os Direitos Internacionais dos Deficientes, Judy Hoyman, salienta que a situação é avaliada caso a caso. Uma pequena percentagem das pessoas com deficiências necessita de condições mais dispendiosas, referiu ela. A legislação de americanos com deficiências e leis relacionadas resolvem temas de acesso aos edifícios e aos transportes públicos. Tais desenhos permitem às pessoas com deficiência ter acesso aos mesmos serviços que todos têm e assim participarem melhor na vida comunitária. Hoyman, ela própria usa uma cadeira de rodas em resultado da polio, afirma acreditar que a lei pode servir como exemplo a nível mundial. Os Estados Unidos continuam a trabalhar no apoio internacional dos direitos humanos para as pessoas com deficiência. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a nossa emissão vespertina. Recordar que continue ligado à Voz da América através do www.voaportugues.com. E um dos assuntos que iremos seguir tem a ver com o mau tempo que se verifica na África do Sul. Termina assim a nossa emissão vespertina. Despedem-se em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão. O Mariano Bartolomeu na produção, desde os primeiros minutos. O Audrey Riga e eu, a Mãe Miguel, ao microfone, neste último segmento. Amigos, muito boa noite e a promessa de voltar amanhã neste canal e horário para mais informação a partir daqui de Washington. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.